Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone, Bernardo Soate e Filomeno Lopes. A paz será alcançada quando a Rússia e a Ucrânia se falarem. O Papa Francisco, em entrevista concedida ao Telemundo nesta quinta-feira, dia 25 de maio. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste domingo de Pentecostes, estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. A paz será alcançada no dia em que a Rússia e a Ucrânia se falarem, seja entre eles ou através de outros. O Papa analisou o drama em andamento na Ucrânia há mais de um ano e numa entrevista ao Telemundo, rede televisiva norte-americana em língua espanhola, realizada nesta quinta-feira, dia 25 de maio, na qual indica o que poderia ser uma solução para o conflito. O diálogo. Pormenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
A conversa com o jornalista Julio Vaqueiro realizou-se na quinta-feira numa sala do Instituto Augustinianum de Roma, situado a poucos metros do Vaticano, onde Francisco se encontrou com os prefeitos latino-americanos e europeus que participaram da conferência Cidades Ecoeducativas, promovida por Escolas Ocorrentes. Vaqueiro moderou o encontro. Antes, porém, houve a entrevista com o pontífice sobre os temas da guerra, as questões do aborto e do celibato, a sua saúde, os migrantes que deixam a sua terra por necessidade, a oração dos fiéis, que é como uma couraça. Uma pergunta diz respeito ao recente encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e às palavras divulgadas à mídia de que ele não precisa de intermediários. Não foi este o tom da conversa, esclarece Francisco, sublinhando que Zelensky pediu-lhe um favor muito grande, ou seja, cuidar das crianças que foram levadas para a Rússia. Não sonham muito com as mediações, porque na realidade o bloqueio da Ucrânia é muito forte. Toda a Europa, os Estados Unidos, eles têm uma força própria muito grande. O que lhe causa muita dor e ele pede ajuda é tentar trazer as crianças de volta para a Ucrânia, explica o Papa. Para alcançar a paz, o senhor pensa que a Rússia deveria devolver esses territórios? Pergunta o entrevistador. É um problema político, responde Jorge Mário Bergoglio. Outro problema também sério para o Papa é a questão migratória, para a qual reitera a necessidade de uma estratégia que possa favorecer o desenvolvimento e a sustentabilidade dos países de onde as pessoas fogem. A África em primeiro lugar. Uma vez, uma mulher, uma grande estadista, disse que o problema da migração africana deve ser resolvido na África, ajudando a África. Infelizmente, a África é escrava de um inconsciente coletivo, segundo o qual a África deve ser explorada, responde o pontífice. A ajuda deveria, ao invés, servir para aliviá-la e torná-la independente. O pensamento vai ao Sudão do Sul, visitado em fevereiro passado, e ao seu povo maravilhoso que se rearmou recentemente. As potências estrangeiras colocaram imediatamente ali as suas indústrias, não para fazer crescer o país, mas para levar embora, denuncia o Papa. Não digo todas, não quero citar nomes de países, mas o problema da África é que no inconsciente político desonesto, a África é para ser explorada, e isso não mudou. Daí todas as migrações. Imigrar é morrer um pouco, observa o jornalista citando o cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. Francisco confirma, sempre, porque se deixa a própria terra. O pontífice viveu isso em primeira pessoa com sua família. Nasci em Buenos Aires, mas meu pai era migrante. Já era contador do Banco da Itália quando foi para lá. Mesmo agora, como o Papa, que vem da Argentina e que vive em Roma há 10 anos, continua sendo um pouco migrante. Você sempre deixa alguma coisa. O chimarrão que você mesmo prepara não é o mesmo que a sua mãe prepara, ou sua tia ou sua avó, feito na hora. Não é a mesma coisa. Falta o ar do lugar onde você nasceu, afirma o Papa Bergoglio. A entrevista também menciona as questões do aborto e do celibato. Sobre a primeira questão, o Papa cita estudos de embriologia, segundo os quais, já um mês após a concepção, aquele que está no ventre materno é um ser vivo. Ele então faz a pergunta: é lícito eliminar um ser vivo para resolver um problema? É lícito contratar um matador de aluguel para resolver um problema? Sobre o celibato sacerdotal e a suposta ligação com o abuso de menores na igreja, o Papa Francisco responde relatando dados estatísticos. 32%, em outros países 36%, dos abusos ocorrem na família, tio, avô, todos casados ou com vizinhos. Depois, nos centros esportivos, nas escolas. Para o pontífice, não tem nada a ver, portanto, com a questão do celibato. Não falta na conversa referência à sua saúde e aos problemas no joelho. Antes eu não podia caminhar, agora posso caminhar novamente, sorriu o Papa. Com serenidade, recorda também o tempo de internação no final de março no Policlínico Gemelli por uma bronquite infecciosa. Foi realmente algo inesperado. Mas nós a pegamos a tempo, me disseram. Se tivéssemos esperado mais algumas horas, teria sido mais grave. Mas em 4 dias eu estava bem. Ele então explica por que conclui todo o discurso público com um pedido de oração por ele. Às vezes, as pessoas não percebem o poder que têm ao rezar por seus pastores. A oração dos fiéis faz milagres, realmente faz milagres. Cuidem do pastor. Um pastor, qualquer pastor, seja ele um pároco, um bispo ou qualquer pastor, é como se estivesse defendido, blindado, com uma couraça, com a oração dos fiéis, diz ele. Por fim, um rápido panorama das reformas realizadas nestes 10 anos de pontificado. Na realidade, explica o Papa, nada mais do que o que foi pedido pelos cardeais nas reuniões pré-conclave. O sistema econômico, as novas leis do Estado do Vaticano, a pastoral do Serviço Vaticano e o papel das mulheres. Para o futuro, porém, ele diz que sente que ainda precisa fazer tudo. É engraçado. À medida que você avança, percebe que lhe falta tudo. Um dos objetivos é certamente a desclericalização. O clericalismo é uma perversão. Se você é clerical, você não é pastor. Eu sempre digo aos bispos, aos sacerdotes e a mim mesmo que devemos ser pastores. Conclui.
O continente africano celebrou nesta quinta-feira, dia 25 de maio, o 60º aniversário da Organização da Unidade Africana, ou UA, e a sua sucessora, a União Africana. Ouçamos agora as considerações do filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha sobre este dia assim tão importante para o continente africano.
Então, nós celebramos o 25 de maio como Dia de África. A primeira pergunta que me salta assim, à mente é se trata de uma efeméride a ser comemorada, a ser celebrada, ou um dia no qual devemos parar para fazer uma reflexão sobre as quantas anda a nossa ideia, a nossa concepção e a nossa vontade de construir uma África unida, independente e senhora dos seus próprios destinos. Para quem frequenta a teologia, para quem frequenta a celebração da missa, sabe que a celebração eucarística é memorial. É para, quando estivermos reunidos, recordarmos do evento que está na base da criação da fé que partilhamos em comum, o cristianismo. Quando nós celebramos, fazemos em memorial. E o memorial que temos que fazer é recordar os 700 anos do encontro, desencontro, encontro-choque, que fizeram daquilo que a África é hoje. Não podemos limitar-nos a danças, a festas, a canções. Deve ser um momento de pausa, como quando levantamos a hóstia, o pão e o vinho, estamos de joelhos, em contemplação e em silêncio, para recordar, para rememorar o grande momento do encontro de Jesus Cristo com o Pai, através da Eucaristia. Também nós devemos estar de joelhos para recordarmos, fazermos um memorial daquilo que é a nossa história passada e que nos leva, ou levou, 60 anos atrás, pais fundadores, a instaurar o 25 de maio como Dia da África. Esse memorial é um memorial duro, de invasão da nossa terra, transformação de homens em escravos, seguido depois pelo colonialismo e hoje pelas novas ideias imperiais e de concorrência em direção ao continente que estamos a assistir no nosso cotidiano. É disto que, em primeiro lugar, temos que fazer a nossa prece, a nossa oração e a nossa profunda meditação. Mas, ao mesmo tempo, como na Eucaristia, nós saímos com propósitos novos, saímos com determinações novas, que a liturgia nos ajuda a olhar para sermos melhores do que fomos no passado. O mais importante não é choramingarmos por aquilo que aconteceu, mas é fazermos daquilo que aconteceu o ponto de força para nos pressupormos a construir coisas novas e diferentes. O nosso passado é um passado que, infelizmente, não é ultrapassado. Ele continua a infiltrar-se no nosso presente. É um passado que continua com máscaras diferentes, com espectros diferentes, a fazer de nós pessoas segundas, pessoas subalternas, e a não nos proporcionar uma vida digna que todo ser humano, em princípio, deveria merecer. É contra este estado de situação que nós temos que continuar a construir utopias, verdades de amanhã, que só podem surgir com um esforço abnegado e uma unidade sem falha da nossa parte para atingirmos objetivos que se propuseram aqueles que sofreram durante 700 anos e que deviam fazer a pedra angular das nossas reflexões e das nossas ações. Amor, 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 não na buscar. Amor, 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 son colomiste.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas, amigos, celebramos hoje, em comunhão com toda a Igreja, a solenidade de Pentecostes. Com esta festa, termina, pois, o tempo pascal e retomamos o tempo comum. Sede mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual encontro semanal de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. O nosso Evangelho é tirado hoje do capítulo 20 de São João, versículos 19 a 23. Domingo de Pentecostes, dia em que o Senhor ressuscitado derrama sobre a sua Igreja o dom do Espírito Santo. Aquele Espírito que impele a Igreja a sair dos muros do medo para ir anunciar corajosamente ao mundo inteiro a paz e a alegria de Deus. O Espírito que nos recorda constantemente os ensinamentos do Senhor abre o nosso coração e mente ao sentido das Escrituras. Espírito, enfim, que é fonte inesgotável de juventude e renova incessantemente a vida dos crentes, da Igreja e do mundo. No Credo, nós costumamos rezar: creio no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida. O que queremos com isso dizer? Pela efusão do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, a Igreja permanece em todos os tempos vivificada e santificada pela ação e pela presença de Cristo. O Espírito Santo nos prepara com a sua graça para nos atrair a Cristo, para nos conduzir a Cristo. Ele nos manifesta o Senhor Jesus ressuscitado, abrindo as nossas mentes, como abria as mentes dos discípulos nos primórdios da Igreja. Ele, o Espírito Santo, torna presente o mistério de Cristo e nos reconcilia conosco mesmos, nos reconcilia com os irmãos e as irmãs e nos reconcilia com Deus, levando-nos à comunhão com Ele. O Espírito Santo aperfeiçoa interiormente o nosso espírito, comunicando-lhe um novo dinamismo, uma nova vida, para que o nosso espírito possa renunciar ao mal, não tanto por medo do castigo ou da condenação, mas por amor de Deus. Com o Espírito Santo dentro de nós, como dizia São Cirilo de Alexandria, é bastante natural que uma pessoa que antes era absorvida pelas coisas deste mundo se torne totalmente voltada para o outro mundo. E é possível também, antes é natural, que gente que antes era medrosa e sem coragem se torne muito corajosa. Palavras deste santo São Cirilo de Alexandria. Existe uma bela homilia do Papa Bento XVI, na qual ele comenta o Evangelho de hoje, numa das festas de Pentecostes. Palavras de Bento XVI que podem inspirar-nos ainda hoje. A caminho de Jerusalém, Jesus havia declarado aos seus discípulos: "Vim lançar fogo sobre a terra. E que quero eu, senão que esse fogo já se tenha ateado?" Lemos isso no capítulo 12 de São Lucas, versículo 49. Estas palavras se realizaram de maneira mais visível, cerca de 50 dias depois da ressurreição do Senhor, exatamente no dia de Pentecostes. O verdadeiro fogo, o Espírito Santo, foi trazido à terra por Cristo, que se fez mediador do dom de Deus, dom que Ele obteve para nós com o maior ato de amor que se conhece na história, a sua morte na cruz. Por sua vez, o Senhor Jesus constituiu a Igreja como o seu corpo místico, para que ela possa prolongar a sua missão na história. "Recebei o Espírito Santo", disse o Senhor aos apóstolos na tarde daquele dia em que Ele ressuscitou dos mortos. Acompanhando estas palavras com um gesto muito forte e muito expressivo, Ele soprou sobre eles. Deste modo, Jesus mostrava que lhes estava a comunicar o seu Espírito. Agora, na solenidade de hoje, a Escritura nos diz, mais uma vez, como devemos receber o dom do Espírito Santo. A primeira leitura de hoje, tirada do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, nos recorda que os discípulos estavam todos juntos, reunidos no mesmo lugar. Quando chegou o dia de Pentecostes, nos diz a leitura, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Era o Espírito Santo. Este lugar onde eles estavam reunidos era o cenáculo, onde Jesus havia feito a última ceia com os seus discípulos, onde lhes tinha aparecido depois de ressuscitado. Era aquela sala que se tinha tornado, por assim dizer, a sede da Igreja nascente. Isto também se aplica à Igreja hoje. Se aplica a nós, aqui e agora. Se queremos evitar que o Pentecostes se reduza a um mero rito ou mesmo a uma simples comemoração evocativa, mas queremos, pelo contrário, que o Pentecostes seja, como realmente deve ser, um acontecimento atual de salvação, devemos preparar-nos em devota expectativa do dom de Deus. Devemos acolher o dom de Deus, meditando humildemente a sua palavra. Finalmente, na narração dos Atos dos Apóstolos, portanto, dos primeiros 11 versículos do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, pode-se encontrar uma última reflexão, que o Espírito Santo vence o medo. Sabemos que os discípulos procuravam refúgio naquela sala, o cenáculo, depois da prisão do seu Senhor e Mestre. E sabemos também que eles permaneciam isolados por medo de sofrer o mesmo destino, a mesma sorte que Jesus tinha tido. Depois da ressurreição de Jesus, o medo deles não foi assim imediatamente dissipado, mas foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo pousou sobre eles, que aqueles homens saíram destemidos às ruas e praças e começaram a proclamar a todos a boa nova do Cristo crucificado e ressuscitado. Eles já não tinham medo, porque sentiam que estavam nas mãos daquele que é mais forte de todos, que tinha vencido o mal, o pecado e a morte. Sim, onde quer que o Espírito de Deus entre, ele afugenta o medo, porque ele é o Espírito de fortaleza. Faz-nos saber e sentir que estamos nas mãos de uma omnipotência do amor, porque Deus é omnipotente no seu amor por nós, na sua misericórdia, na sua capacidade e vontade de nos perdoar. O seu amor infinito não nos abandona. Demonstra-o o testemunho de tantos mártires na Igreja e mesmo nos nossos dias. Demonstra-o a coragem de tantos confessores da fé pelos tempos e pelo mundo fora. Demonstra-o o zelo destemido de muitos missionários, a franqueza dos pregadores e o exemplo de todos os santos, muitos até adolescentes e crianças que se tornaram santos. Basta recordarmos o exemplo de Quisito com São Carlos Luanga e os companheiros, os nossos mártires da Uganda, que celebraremos no próximo sábado, dia 3 de junho, festa dos mártires da Uganda. Basta recordarmos o santo jovem Domingos Sávio, os irmãos Macabeus e muitos outros. Demonstra-o a própria existência da Igreja. Apesar das limitações e dos pecados de tantos homens e mulheres da Igreja, ela, a Igreja, continua a atravessar o mar da história, quase sempre em tempestade. A Igreja continua de pé, impelida pelo sopro de Deus e vivificada pelo seu fogo purificador, observava o Papa Ratzinger. Também nós, alguma vez ao longo do caminho da nossa vida, fomos vítimas do medo, como aquelas mulheres e aqueles homens reunidos há mais de 2000 anos atrás numa das salas de Jerusalém. Também nós nos preocupamos com o que será de nós. Como eles, precisamos de ouvir um som como de uma rajada de vento violento e ver, como eles viram, línguas divididas como de fogo. No dia de Pentecostes, eles foram tocados pelo Espírito, que quebrou os laços do seu medo. Ora, o Espírito também nos toca a nós. Hoje, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo, nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje. E ainda, a cada um de nós é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Saberemos nós também ouvir o Senhor Jesus, que diz a cada um e a cada uma de nós, a paz esteja contigo. Saibamos acolher o Espírito e acreditar na força da sua presença em nós, para ele nos libertar dos nossos medos, dos nossos fechamentos, dos nossos males, dos nossos pecados. E saibamos partilhar os dons que dele recebemos, para ajudarmos, cada qual no lugar que lhe cabe, a renovar a face da terra. Recebei o Espírito Santo. A aqueles a quem perdoardes, os pecados ser-lhes-ão perdoados, e a aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Termina o nosso Evangelho de hoje. O papel da Igreja, a sua missão, é, portanto, anunciar o perdão, anunciar a salvação. É impressionante observar o percurso da Igreja nascente e dos primeiros cristãos em geral, que São João nos descreve nesta breve página do seu Evangelho. Vemos aqui uma comunidade de homens e mulheres que fazem experiência do ressuscitado. Na tarde daquele dia, enquanto as portas estavam fechadas, no lugar onde se encontravam, Jesus aparece e se coloca no meio deles. Fazem experiência do ressuscitado. Dessa experiência vem o envio em missão. Envio em missão desta comunidade que faz experiência do ressuscitado, que é consequência do envio do próprio Jesus pelo Pai. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E ainda, o dom do Espírito Santo é que torna possível esta missão, porque Ele é sempre o Espírito que é santificador e dá vida. E a missão, por fim, consiste em transmitir a salvação, em transmitir o perdão, em transmitir a santidade. Deste modo, o papel da Igreja é a libertação, é oferecer o amor infinito de Deus. Exatamente como a missão do Mestre era a libertação, como podemos recordar as palavras de Jesus na sinagoga de Nazaré, quando ele, ao citar o profeta Isaías, disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos o recobrar da vista, a mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano de graça da parte do Senhor." Missão do Senhor Jesus, missão da Igreja, missão de cada um e cada uma de nós. A nossa pergunta nunca deve ser, pois, será que Deus vai me perdoar? Porque a cruz de Jesus já respondeu a esta pergunta. A nossa pergunta deve ser antes, será que eu vou acolher o seu Espírito? Será que eu vou acolher o seu perdão? Vou acolher este amor infinito? Na semana que se nos abre à frente e pela nossa vida inteira, saibamos sempre pedir ao Senhor o dom do seu Espírito Santo. Que Ele envie, hoje e sempre, a cada um de nós e a toda a Igreja, o seu Espírito Santo, que é um Espírito de santidade, Espírito da ciência, de entendimento, de sabedoria, de conselho, de piedade, de fortaleza, de temor de Deus. Que Ele nos envie o seu Espírito para sermos sempre membros vivos e ativos na edificação da Igreja e podermos assim ajudar a renovar a face da Terra. Bom início da semana e melhores votos de paz e bem para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus.